Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de maio. Já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Isso mesmo, caro ouvinte aqui, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde você, querido ouvinte da Gabriela FM, que acompanha a partir de agora o seu Jornal do Meio-Dia. Para ficar bem informado, também ter o seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem de preferência escrita para você reivindicar, cobrar os seus direitos. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e temos entrevista também, né, Kátia?
Exatamente. Hoje nós estamos recebendo aqui o padre Márcio Luciano e nós vamos falar do jubileu dos movimentos 2025, né? Diocese de Ilhéus aqui realizando o jubileu. Então, o padre Márcio Luciano é quem vai explicar pra gente o que é o jubileu dos movimentos, tá? Daqui a pouquinho. E o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira está no ar. É um oferecimento Mix Mateus Ilhéus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, você em evolução. E Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: educação, mensalidade acima do teto do FIES, eleva evasão em curso de medicina. Olha que coisa, Marcos Bezerra. Preocupante isso, né?
É um curso caro, né? E ainda está aí acima, de repente, do teto, a mensalidade.
Aí fica bem difícil para muita gente continuar o curso. Uhum.
Correio da Bahia. Bahia tem a sexta pior condição de vida do país.
Pois é, né? No ranking aí das cidades com as melhores... No caso aí, isso é o ranking das cidades com as melhores e piores condições de vida, né? Então, a Bahia aparece na 22ª posição, né? O estado obteve média de 57,67 a partir da análise de todos os municípios baianos. Triste realidade ver que a Bahia tem a sexta pior condição de vida também, né? Só faz aumentar aqui o desemprego, aumentar a violência. Infelizmente, parece que a Bahia está assim de ré, né? Não está indo rumo ao progresso. Triste realidade.
Jornal Dia de Teresina. Piauí zera números de municípios com alfabetização no padrão abaixo do básico.
Folha de Pernambuco. Imposto de renda. Último dia para entregar a declaração.
Jornal do Comércio do Recife. Congresso encurrala governo Lula e define prazo para alternativas ao IOF.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Desemprego atinge o menor patamar desde 2012.
Tribuna do Norte de Natal. Mota diz que o clima no Congresso é para derrubar o decreto do IOF.
Correio de Sergipe, Aracaju, Educação, UFS. Sinto Fs, vê risco iminente de fechamento por falta de orçamento. Isso aí, no caso, a Sinto Fs, né? Que na verdade é a universidade, faz parte aí da Universidade Federal de Sergipe.
O Dia do Rio de Janeiro, investigado, MC Pose enaltece CV, que é o Comando Vermelho, com suas letras, diz polícia.
Então, ele, como foi preso, Ele declarou que faz parte mesmo, aí é ligado ao Comando Vermelho e pediu que ficasse na ala, tá? Onde tem pessoas dessa facção, né? Já está aí em todas as mídias essa informação hoje, viu? Acabei de conferir. Jornal Globo, Rio de Janeiro. Queda de braço fiscal. Impasse sobre OF tem ultimato da Câmara e governo resiste a recuar.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Uso de vape levou à morte jovem de 15 anos.
Que é aquele cigarro eletrônico, isso, né, Marcos? Uhum. Que alguns parecem um pendrivezinho. É. Aquilo acaba com a saúde da pessoa e pode levar à morte. Infelizmente, foi o caso aí desse jovem de 15 anos. Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Resolução prorroga dívidas dos produtores rurais por até 3 anos.
Estado de Minas e Belo Horizonte, dívida de Minas. Adesão ao Propag passa e abre agenda de discussões.
Folha de São Paulo, Mota dá ultimato ao governo e diz que clima é para derrubada do IOF.
E a Tribuna de Vitória e Espírito Santo, complicações da gripe já causaram 26 mortes neste ano.
Então aproveite para tomar a vacina contra a influenza, que é a famosa gripe, tá? Está liberada para toda a população a partir de 6 meses de idade. Então, vá até uma unidade de saúde mais próxima e tome a vacina, tá bom? Contra a gripe. É importante, caso você pegar a gripe, você não morrer, tá? A vacina te proteger para que você não morra, né, Marcos?
Isso mesmo.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Bem, vamos de noticiário regional, tá? Vamos direto aqui de informação para os ouvintes, daqui a pouco teremos entrevista. Olha, o Hospital Ilhéense capacita equipe para melhorar tratamento de feridas. A enfermeira e professora Emanuela Cardoso, coordenadora do Colegiado de Enfermagem da Universidade Estadual de Santa Cruz, proferiu palestra sobre tratamento adequado de feridas aos profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus. A educadora abordou as melhores práticas para otimizar as intervenções nesse tipo de caso. Para a enfermeira Adriele Acácia, do Núcleo de Educação Permanente em Saúde do Hospital, a atividade formativa aprimorou o atendimento hospitalar. Ela afirmou que isso impacta diretamente os pacientes que recebem um cuidado personalizado e adequado para o seu tratamento, e demonstrou compromisso com a excelência na assistência hospitalar. O diretor-geral do Costa do Cacau, Júlio Mussi, ressaltou os esforços para garantir formação contínua aos profissionais de saúde. Ele disse: valorizamos a educação continuada como ferramenta para aprimorar as práticas assistenciais e garantir a segurança do paciente. A palestra da última quarta-feira foi promovida pela Comissão de Feridas e pelos Núcleos de Segurança do Paciente e de Educação Permanente em Saúde do Costa do Cacau, que integra a rede hospitalar da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e é administrado pela Fundação Fabamed. 12 horas e 17 minutinhos. Vamos de mais informação. Antes, eu quero só mandar um alô aqui para minha amiga querida, acompanhando o Jornal do Meio Dia, a chefe Luciana Kruschelvski. Um beijo para você, minha amiga. Obrigada pela audiência, tá? E todos os queridos ouvintes aí ligadinhos no Jornal do Meio Dia. Mandar um abraço para o pessoal do SAMU, o coordenador de enfermagem, o Igor Silva, também o diretor do SAMU, o Dr. Jonatas Pinto. Um abraço para vocês. Um abraço também para o Wilson Alvarenga, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, meu amigo.
Parabéns também, aproveitar, mandar um parabéns aí, felicidades para Alberto Kruschelvski, o Beto, né, que está fazendo aniversário hoje, e também a Danizinha Machado, Levita, né, a Dani
Dani Machado.
Parabéns, Dani, beijo.
Dani Machado, aniversariante do dia. Dani, saúde, minha amiga, tá? Muitas bênçãos em sua vida, feliz aniversário, tá? E você que sabe fazer muito bem aqueles bolos maravilhosos, por favor, faça um hoje, chama as amigas. Comer um bolinho com você. Desejar também feliz aniversário para minha amiga, doutora Mitali Costa, aniversariante também do dia. Mitali, saúde, muitas bênçãos para você, tá? Feliz aniversário. Será que hoje eu vou experimentar 2 bolos?
Vários, é?
Vão ser vários, porque ainda tem aquele outro evento, né, Marcos?
Uhum.
Aquele.
Isso.
Rapaz, meu Deus do céu, a dieta hoje, viu, padre? Já era. Hoje tá difícil. Sexta-feira, né? Você está, então.
Cuidado com o pecado da gula, né, padre Márcio?
Nossa senhora, hein? É verdade. 12 horas e 19 minutos, vamos de mais informação. É, essa informação é muito importante, presta atenção, porque com zum, 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 ah, que história é essa de caso de suspeita de gripe aviária? Pois é, agora é oficial, ó. Exames do Ministério da Agricultura descartam casos de gripe aviária aqui no sul da Bahia, não é isso, Marcos?
Isso, uma ótima notícia. Os casos que foram sob investigação para síndrome respiratória e nervosa em aves, provenientes dos municípios de Ilhéus e Aurelino Leal, apresentaram resultado negativo para influenza aviária e doença de Newcastle, segundo a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, DAB. As amostras coletadas pela DAB foram comprovadas pelo laboratório LFDA, MAPA, e o resultado divulgado na manhã de ontem, quinta-feira, classificando-as como suspeita descartada. Mesmo com os casos negativos, a DAB informou manter as ações de vigilância. A prioridade nesse momento é o atendimento à Síndrome Respiratória e Nervosa, SRN, em aves, reforçando a informação quanto à importância das medidas de biossegurança na produção avícola e dos cuidados em evitar o contato direto com aves doentes, mortas e seus dejetos. De acordo com a médica veterinária e coordenadora de vigilância epidemiológica da DAB, a Camille Andrade, são indicativos da doença sinais respiratórios e neurológicos, dificuldade respiratória, tosse, torcicolo, diarreia, uma alta mortalidade ou até mesmo uma queda abrupta na produção de ovos. Nesses casos, a orientação é que não haja o manejo das aves e seja feito contato imediato com a DAB, alerta aí a veterinária.
E aí a gente aproveita para divulgar os canais para comunicação de casos suspeitos, tá? Aqui na Bahia. Para notificações, você pode entrar em contato com a DAB, que disponibiliza canais de atendimento como... tem o site, né? Que você vai lá no Google, o site da DAB aparece, tá bom? E tem os telefones para contato. Vamos lá, informações ao produtor. Telefone 71, que é o DDD, 3194-298. DDD 71-3194-298 ou final 299, tá? E tem também aí os escritórios da ADAB, se na sua cidade tiver, você vai presencialmente também, tá bom? Então, também é indicado que caso encontre aves silvestres, residentes e migratórias com sintomas respiratórios e nervosos, ligue para o Disque Fauna do INEMA. DDD 71 99661-3998. 99661-3998, DDD 71. E caso algum humano tenha contato com aves com sintomatologia característica, entre em contato com a DIVEP do estado por meio do e-mail influenza@saude.ba.gov.br. Então, só repetindo para vocês, está descartado casos de gripe aviária aqui no sul da Bahia. Nem Ilhéus, nem Aurelino Leal e até então nenhuma outra cidade. Não existe nenhum caso, né, Marcos?
Isso mesmo.
Bem, 12 horas e 22 minutos. Olha, moradores de Ilhéus vão receber da Defesa Civil Nacional alerta de riscos e desastres. Então, isso é muito importante, né, Marcos?
O sistema Defesa Civil Alerta, que emite avisos sonoros e mensagens diretamente nos celulares de quem está em áreas de risco, será ampliado para a região Nordeste. Na Bahia serão contemplados Ilhéus, Santa Cruz Cabrália, Vitória da Conquista e Salvador. O anúncio foi feito ontem, quinta-feira, pelo ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e representantes do Ministério das Comunicações e da Anatel. No próximo dia 14 de junho, além de Ilhéus, Santa Cruz Cabrália, Vitória da Conquista e Salvador, outras 33 cidades do Nordeste patrocinam o primeiro alerta de demonstração. O serviço chegará a todas as capitais dos estados nordestinos. O objetivo é testar e familiarizar a população com a tecnologia que já está em operação nos estados do sul e sudeste do país. A Defesa Civil Alerta, ou melhor, o Defesa Civil Alerta, utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens com som de sirene e aviso com tela cheia para aparelhos conectados às redes 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro prévio. O conteúdo do alerta é elaborado pelas defesas civis estaduais, com orientações específicas para situações de risco, como chuvas intensas, inundações e penetrações também.
Inundações e deslizamentos aí, né? Então, isso é muito importante. Então, você vai começar a receber a mensagenzinha de SMS informando, né? Fazendo esse alerta aí. E, às vezes, até o WhatsApp chega, tá, gente? Isso é importantíssimo. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também. Sextou, sextinha, sextaço, Kátia Gomes. Ótima tarde, Marcos Bezerra. Muito boa tarde. Ótima sexta-feira de qualquer jeito para você. E um excelente trabalho também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótima sexta para você também. Ótimo final de semana. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Muito especial você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa. Hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Venham todos a bordo da sua viaturinha da Gabilândia, porque o papo de popó é na cidade de Ilhéus. Acompanhe comigo! Policiais militares da 69 CIPM, quando em rondas táticas da segunda travessa da Mangueira, no bairro Nelson Costa, zona sul da cidade de Ilhéus, se deparou com uma mulher que, ao avistar a equipe, tentou evadir. Ela tentou fugir, tentou dar linha, mas foi alcançada e, ao ser abordada e verificar sua documentação, observou-se que constava um mandado de prisão em aberto da primeira vara do júri aqui de Ilhéus. A suspeita foi apresentada, sétima cor, PIM, para a adoção das medidas cabíveis. Ainda na zona sul da cidade de Ilhéus, também através de policiais militares da 69 CIPM, na Praça da Mangueira, estavam realizando rondas no bairro Nelson Costa, quando avistaram duas pessoas em atitude suspeita. E ao perceber a aproximação da guarnição, empreenderam fuga, tomando rumo ignorado, mas deixando para trás uma sacola plástica. Durante a verificação na sacola, foi encontrado farto material entorpecente, conforme descrito, 355 pedras embaladas em pequenas sacolas plásticas contendo a substância análoga a crack, crack, crack. Além, todo o material apreendido foi apresentado à sétima corpim, também para a adoção das medidas legais cabíveis. Município de Una, uma tragédia foi registrada na noite da última quarta-feira, por volta das 8 horas da noite, na comunidade de Ribeirão das Varas, localizada na zona rural do município de Una, aqui no sul da Bahia. De acordo com informações de moradores, uma mulher conhecida apenas como Dona Rosa foi atacada e morta por um cão da raça Pitbull. A Polícia Militar, através do 3º Pelotão de Umbra, pertencente à 71 CIPM, foi acionada e esteve no local realizando a preservação da cena até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus, responsável pela remoção do corpo e também pela realização da perícia no local. O Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus realizou a remoção do corpo aqui para o Instituto Médico Legal, onde o corpo já foi liberado para sepultamento. No extremo sul da Bahia, um motociclista de apenas 22 anos de idade, ele morreu após uma colisão frontal na altura do quilômetro 729 da BR-101, no município de Itabela. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Matheus Oliveira de Jesus seguia em direção ao centro da cidade quando teria invadido a contramão e colidido frontalmente com uma caminhonete que vinha no sentido oposto. Após a perícia, o corpo de Matheus, que era morador lá mesmo de Itabela, foi encaminhado para exame necroscópico no Departamento de Polícia Técnica de Onápolis. A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Outro acidente com vítima fatal também aconteceu na BR-101. Desta vez, um homem de 77 anos de idade, ele morreu na altura do quilômetro 802, na entrada da cidade de Itamaraju. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Renault Fluencer teria invadido a contramão e colidido de frente com um caminhão que trafegava no sentido oposto. O caminhoneiro, de 57 anos de idade, não ficou ferido. A vítima foi identificada como Davi Marques Marinho, que, segundo informações locais, possuía propriedades naquela região. Após a perícia, os dois veículos foram removidos para o pátio do guincho do município e o corpo do senhor Davi para o Departamento de Polícia Técnica de Itamaraju. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as causas e as circunstâncias deste terrível acidente acontecido na BR-101, no extremo sul da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela paradinha para reabastecer, o pit stop tradicional para reabastecer, de mais informações da área policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por sua primeira participação aqui no Jornal do Meio Dia. Você que retorna já já, viu? Agora, 12:30, é rapidinho.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
São 12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Margram Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Mix Mateus e Lheus. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia o Padre Márcio Luciano e o assunto hoje é o Jubileu dos Movimentos 2025. Boa tarde, Padre Márcio. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde também, Coutinho, que está nos acompanhando e também faz parte dessa bancada de jornalistas aqui do Jornal do Meio Dia. Como também boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gabriela, que agora nos acompanham, seja daqui da cidade de Ilhéus, seja um dos mais diferentes lugares onde esta rádio tem a capacidade de chegar e que se utiliza deste momento para ser também um veículo de comunicação e de informação na vida de tantas pessoas. Nós, enquanto igreja, estamos celebrando neste ano de 2025 o Jubileu da Esperança.
E o que é o jubileu?
A igreja já tem como tradição, a cada 25 anos, celebrar um jubileu, uhum, que herdou da cultura hebraica do povo de Deus, que a cada 100 anos celebrava um jubileu para recordar que no princípio e centro de tudo está Deus. Uhum. E para ele nós deveremos voltar sempre para descobrirmos de onde nós viemos e para onde nós iremos voltar. E com isso, a partir da experiência do jubileu, se tem também um aspecto todo importante de redescoberta e valorização daquilo que Deus criou, de toda a obra da criação. Uhum. No jubileu, por exemplo, hebraico, se descansava a terra, se dava liberdade aos escravos, se vivenciava, a partir da fé, os dons que Deus ia concedendo ao ser humano para progredir na sua vida e que eram sinais da providência de Deus. O jubileu é um tempo especial da graça de Deus. É chamado jubileu por causa que vem de uma palavra hebraica que se refere ao chifre do carneiro, que quando iniciava-se o jubileu, então soava através do chifre do carneiro, que significa iobel, para iniciar o período jubilar, que se decorria durante todo um ano, que é chamado também de Ano Santo. O jubileu é chamado também de Ano Santo, porque decorre de um ano. Uhum. Então é um período todo especial que Deus nos possibilita que possamos celebrar, possamos festejar, possamos rever as nossas atitudes, fazer também um caminho de conversão, de mudança, possamos ser sensíveis às várias situações em que as pessoas estão e podermos ajudá-las através da caridade, que é a maneira perfeita de amar. É um momento todo especial para que, a partir de Deus, nós possamos realizar tudo aquilo que é próprio da nossa vida, na experiência da fé que nós deveremos sempre testemunhar.
Ô padre, e nesse contexto aí, a Diocese de Ilhéus, no dia 1º de junho, né, no próximo domingo, então vai realizar a solenidade de Ascensão do Senhor, né, e vai estar festejando esse importante evento com uma programação especial, não é isso?
Isso, nós vamos ter aqui em Ilhéus, começando a partir das 8 horas da manhã, no Centro de Convenções, o nosso encontro jubilar, reunindo os vários movimentos e pastorais da nossa diocese. A diocese, ela compreende 41 paróquias, 26 municípios. E essas paróquias e municípios, eles têm pastorais e movimentos que ajudam no dinamismo das paróquias e comunidades a partir da presença específica daquilo que eles devem ser, de evangelizar as pessoas, de viver a fé, de celebrar os sacramentos. Então, as pastorais e movimentos das paróquias estarão aqui no próximo domingo para juntos celebrarmos este momento jubilar. Iremos agregar em torno de 3, 4 mil pessoas no Centro de Convenções para vivermos esse momento de fé. Das 8 até as 3 horas estaremos no Centro de Convenções. A partir das 3 horas iremos fazer uma caminhada jubilar peregrinando do Centro de Convenções para a Catedral. Chamamos de peregrinação porque é mais do que caminhar. A peregrinação, ela tem uma motivação de fé, tem um sentido de esperança, como é próprio deste ano jubilar. Foi proclamado pelo Papa Francisco no dia 20 e aberto pelo Papa Francisco no dia 25 de dezembro e será concluído agora no dia 29 de dezembro com o Papa Leão. E o tema escolhido foi Peregrinos de Esperança. Então a nossa peregrinação tem como motivação a esperança. Então é um peregrinar, um caminhar peregrinando, que tem motivação, que tem sentido, que tem impulso, que tem um horizonte no qual nós peregrinamos para alcançar e chegar.
E aí, né, vocês vão fazer essa caminhada até a Catedral, né, de São Sebastião, e às 16h, lá vai ser realizada a missa, né?
Isso, nós teremos a missa às 16h, que será presidida pelo nosso bispo, Dom Giovanni, concluindo esse dia jubilar, que acontece no próximo domingo, dia 1º. E aqui vai ser o momento mais importante, porque a celebração da missa, da Eucaristia, é a fonte e o centro da própria experiência da fé católica. Ao celebrarmos a Santa Missa, nós nos reunimos em torno do que dá significado e sentido à experiência da fé cristã católica.
Inclusive, os movimentos pastorais, né, que estão aí se organizando para este momento, vão vir muitas caravanas, né, de outras cidades aqui ligadas à Diocese de Ilhéus?
Sim, nós esperamos que chegue até a cidade de Ilhéus muitas caravanas do Terço dos Homens, das Mães que Oram pelos Filhos, do movimento Caminhando com a Virgem Maria, do Concílio de Cristandade, da Renovação Carismática Católica, mas também das pastorais, da Pastoral do Dízimo, Pastoral da Criança, da Pastoral da Evangelização. Então são muitas pessoas envolvidas que estão sendo convidadas a participar desse momento. A nossa expectativa é que todo o centro esteja na sua lotação completa para vivenciar esse momento jubilar, sobretudo correspondendo às expectativas de todas as equipes de preparação que têm motivado, sobretudo, as paróquias que estão no interior para que venham participar desse momento.
Que bacana. Inclusive, né, além do padre Márcio Luciano, vão participar o diácono Wellington, o padre Edson Age, o Dom Giovanni Gripa, né, que é o bispo da Diocese de Ilhéus. E todo o povo de Deus aí vai participar desse evento no próximo domingo, dia 1º. Então, toda a comunidade, toda a população, não só de Ilhéus, das cidades que estão nos ouvindo agora, pode sim participar, né, padre?
Pode sim, pode vir participar conosco desse momento jubilar, da celebração durante todo o dia do domingo próximo, dia 1º de junho, do Jubileu das Pastorais e dos Movimentos. Esse é um momento em que nós iremos reunir essa categoria de grupos da nossa igreja para celebrar de maneira particular, em comunhão com toda a igreja, esse ano santo. Nós temos também já agendado para outros domingos, também com outras categorias de expressões religiosas da nossa diocese. Por exemplo, nós vamos ter, ainda no mês de junho, o Jubileu dos Catequistas, olha, que será celebrado no Santuário de Santo André, em Ituberá. Vamos reunir todos os catequistas da nossa diocese para celebrarmos também com eles o jubileu. O jubileu, ele é dividido por categorias, porque nós temos um aglomerado de pessoas muito grande e não teríamos a possibilidade de reunirmos todos para um único momento celebrativo. Então, na dinâmica e pedagogia própria de celebrar o jubileu, então se divide por categorias. O jubileu dos movimentos, o jubileu dos catequistas, o jubileu dos padres, o jubileu dos religiosos, o jubileu dos médicos e empresários, o jubileu dos estudantes, o jubileu dos ministros da Eucaristia e coroinhas. Então, nós dividimos por categorias para podermos intensamente vivenciar de cada momento, não sendo atropelados e, na aglomeração, perdermos de aspectos fundamentais que esses momentos devem trazer à nossa vida e nos marcar profundamente.
Bacana.
Padre Márcio Luciano, qual a expectativa agora com o Papa Leão XIV?
Essa é uma pergunta que eu creio que todos nós, de uma certa forma, trazemos no coração. Nós tivemos a presença do Papa Francisco, com todas as suas particularidades pessoais, daquilo que ele é, um homem muito desapegado nos aspectos materiais, até também dos aspectos protocolares. Víamos na maneira de proximidade que ele estabeleceu com as pessoas, que no rito protocolar de um Papa era quase impossível. Então ele rompeu muitos aspectos protocolares daquilo que era determinado até mesmo para o Vaticano, para se manter mais próximo das pessoas, trazer a sua presença próximo para as pessoas. Uma sensibilidade caritativa, sobretudo para com os pobres, para com as crianças, os imigrantes. Neste tempo de guerra em Gaza, o Papa Francisco, ele telefonava todos os dias para um padre em Gaza e falava com algumas pessoas da comunidade para mostrar a sua proximidade. Também um voltasse da igreja na abertura, por exemplo, para as mulheres, e nomeou mulheres para atenderem e desempenharem funções que eram delegadas somente a homens. Por exemplo, no estado do Vaticano, que é um estado, sendo o menor país do mundo, hoje quem governa é uma mulher, que foi nomeada pelo Papa Francisco. Então era algo antigamente impensável, mas houve todo um processo de abertura a partir do Papa Francisco para que as mulheres pudessem ocupar cargos de funções e de relevância dentro da igreja. Então existem muitos avanços da igreja nesse aspecto de abertura para os tempos modernos e os novos. Aquilo que é próprio de um Papa, que são suas características, a sua personalidade, a sua maneira de ser, quando ele não está mais presente, vai com ele. O outro Papa dá continuidade àquilo que é próprio da igreja. É como um padre quando é transferido de uma paróquia. Aquilo que é dele, que é a personalidade, a maneira de ser, o seu comportamento, a maneira de se vestir, quando ele sai da paróquia, ele leva com ele. Ele deixa na paróquia, que é aquela igreja particular, aquilo que é próprio daquela paróquia. O Papa também. Quando o Papa Francisco morreu, ele levou consigo aquilo que era próprio dele e deixou na igreja aquilo que é próprio da igreja. Agora chega o Papa Leão com as características próprias daquilo que ele é, com a experiência toda de 20 anos de ter vivido na América Latina, mesmo sendo americano, e vai tocar para frente aquilo que é próprio da igreja, com a sua abertura, com a sua proximidade, acolhendo as sugestões e também as interpelações do tempo presente, porque a igreja está no mundo, mas não pode, de uma certa forma, se dissociar daquilo que é próprio do mundo. Então vemos, a partir do Papa Leão, a sua abertura, sobretudo, tendo já vivenciado um aspecto de igreja mais próximo às realidades que marcam a vida do povo, como a igreja que está na América Latina, também voltado para as questões sociais, de proximidade aos pobres, aos imigrantes, um olhar voltado, sobretudo, para gritar e pedir de maneira insistente pela paz nos vários campos de conflitos de guerra que hoje nós temos no mundo. E a paz foi um dos primeiros convites que ele fez na sua mensagem diante de uma situação de violência de guerra que tem marcado. Há uma continuidade nas preocupações daquilo que eram do Papa Francisco, mas também o Papa Leão vai imprimir as suas próprias preocupações a partir daquilo que ele vê e como a igreja voltasse para essas situações que marcam, sobretudo, a vida das pessoas, dos homens e mulheres.
É. Então, desejamos aí, né, que o Papa Leão XIV seja um Papa aí que realmente agrade, né, a, pelo menos a maioria, porque ninguém agrada todo mundo, né, padre? Porque se nem Jesus agradou, imagine um Papa, né?
É, por mais que se faça, ainda não consegue chegar aos 100%.
Não é?
Digamos que chega ali aos 60%.
Verdade. É.
Eu acho que tem que se manter fiel aos princípios, mesmo não agradando. Porque em determinados momentos, determinadas decisões que se tem que se tomar para viver o princípio da fidelidade e coerência, leva a desagradar algumas pessoas.
Realmente, entendo perfeitamente.
Que a humanidade, ao longo de sua história, sempre trouxe transformações, né? Mas que também mantém coisas que não deveria, tipo guerras, né, padre?
Realmente.
É, nós vivemos, por exemplo, um aspecto de, no mundo moderno, contemporâneo, de um avanço muito grande da tecnologia, dos meios de comunicação, da proximidade das pessoas. Mas também é um mundo marcado pelo avanço da tecnologia na capacidade de matar, de agredir, de ofender as pessoas.
Infelizmente.
É uma humanidade que avança tecnologicamente, que cresce no conhecimento, mas também que despreza as próprias pessoas, que inferioriza, por exemplo, as mulheres, e as vitimiza diante das situações que deveriam engrandecê-las, colocando nos lugares que elas devem estar. Então nós vemos que nós avançamos e crescemos em tecnologia, em conhecimento, em meios modernos, mas utilizamos destes mesmos meios para colocar parcelas da sociedade excluídas e às vezes submetê-las à violência, mas criamos meios modernos também para matar as pessoas.
Verdade, infelizmente, né? Eu quero agradecer, viu, Padre Márcio Luciano, sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Tenho certeza que o evento aí no próximo domingo, Jubileu 2025 dos Movimentos e Pastorais da Diocese de Ilhéus, vai ser um sucesso. Está todo mundo convidado, né? A partir das 8 da manhã, no Centro de Convenções de Ilhéus, das 8 às 3 da tarde. Às 3 da tarde tem a procissão, a caminhada até a catedral, até a Catedral de São Sebastião, e às 16h lá vai ser realizada a Santa Missa. Obrigada, viu, padre? Um abraço aí a todos da Diocese.
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Marcos, por esse espaço. Para mim é uma satisfação muito grande sempre vir aqui e me utilizar deste meio de comunicação que tanto bem faz a nossa cidade de Ilhéus, como também a nossa região. Todos convidados para participar próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, no Centro de Convenções do Jubileu das Pastorais e Movimentos da nossa Diocese de Ilhéus. Todos convidados.
Obrigado, Padre Márcio Luciano. Um abraço.
Aproveitar e mandar um abraço para a Marilene, tá? Do Movimento Caminhando com a Virgem Maria. Ela sempre vem aqui também ao Jornal do Meio Dia. Um abraço, viu, Marilene? Um abraço mesmo, especial para você. Obrigada, padre. Um abraço também. 12 horas e 56 minutos, nós vamos acionar novamente ele, né? O nosso repórter. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, dona Kátia Gomes. Muito obrigado, senhor Marcos Bezerra. E muito obrigado a você que continua acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa. Na hora do almoço, que aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Região de Barra do Rocha, sudoeste baiano. Uma mulher morreu atropelada por um caminhão na zona rural de Barra do Choça, de cidade do sudoeste da Bahia. A vítima, identificada como Domingas Brito, de 38 anos de idade, segundo informações, a vítima estava perto de um povoado de Boa Vista quando foi atropelada por um caminhão. O condutor do veículo percebeu a situação e acionou a polícia militar e também socorristas do SAMU. O óbito da mulher foi constatado ainda no local. O motorista do caminhão foi encaminhado para a delegacia, foi ouvido e foi liberado. A Polícia Civil seguirá investigando o caso. Na terra da cachaça bomba, município de Itarantim, na madrugada da última quarta-feira, a cidade de Itarantim foi abalada por um acontecimento trágico. Um homem, identificado como Danilo Mota Silva, foi assassinado a tiros em sua própria residência. Segundo informações da polícia, Danilo foi atacado em sua casa por diversos disparos de arma de fogo. Após o ocorrido, uma equipe do Departamento de Polícia Técnica esteve no local para realizar a perícia. O corpo de Danilo foi então removido para o Instituto Médico Legal na cidade de Itapetinga. A Polícia Militar imediatamente deu início às buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso pelo homicídio. As autoridades estão trabalhando intensamente para esclarecer o caso e identificar os responsáveis pela morte de Danilo. Recôncavo Baiano, manhã de ontem, quinta-feira, a Polícia Federal, com apoio do 14º Batalhão da Polícia Militar da Bahia, deflagrou a operação Body Lock em Santo Antônio de Jesus. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem acusado de armazenar e compartilhar vídeos e imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A operação teve como objetivo desarticular um grupo composto por brasileiros e estrangeiros que trocavam material de abuso sexual infantil por meio de aplicativo de mensagens instantâneas. Utilizando técnicas especializadas de investigação, os agentes identificaram o suspeito como responsável pelo compartilhamento e também disponibilização desses conteúdos ilícitos. Durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia, foram encontrados arquivos contendo registros de abuso sexual infantil nos equipamentos do investigado. A prisão em flagrante ocorreu após a constatação desses materiais. A história é de Cleusa Ferreira dos Santos. Ela foi encontrada sem sinais vitais dentro de um tanque d'água na comunidade de Coqueiro, zona rural do município de Mirangaba. Segundo informações, a suspeita é de que Cleusa teria decidido tirar a própria vida se jogando dentro da água. O corpo da vítima de afogamento foi recolhido pelo Departamento de Polícia Técnica para o Instituto Médico Legal da cidade de Jacobina, no norte da Bahia, sendo liberado já para o sepultamento. Uma tragédia na Bahia! O vidraceiro Eliel Gonçalves, de 40 anos de idade, natural do município de Queimadas, morreu ontem, quinta-feira, após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava na cidade de Caldas de Cipó, no sudoeste da Bahia. Eliel realizava instalação de um vidro quando foi atingido por um choque elétrico e morreu ainda no local. As circunstâncias exatas do acidente não foram divulgadas até o momento. O corpo de Eliel foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica da cidade do Euclides da Cunha e deverá ser sepultado ainda no dia de hoje. Pouco antes do acidente, Eliel chegou a publicar uma story no Instagram com a frase: "Mais um dia para buscar a tal sorte", o que gerou ainda mais comoção entre amigos e familiares. Eliel era casado com Jussiele Moura, ex-radialista e ex-cantora, com quem teve um filho de 7 anos. Inclusive, o casal está aguardando a chegada de uma menina, o segundo filho da união. A mãe está grávida de 8 meses. Mais uma mulher foi assassinada em Feira de Santana. O crime aconteceu em frente à residência no bairro Nova Esperança. Ela foi identificada como Elisângela Borges Santos, de 24 anos. Segundo afirmou a polícia, Elisângela, ela foi morta com tiros na cabeça, nas costas e na perna. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, vai investigar a autoria e o motivo do assassinato, bem como possível participação também de 5 homens neste crime. O corpo de Elisângela Borges foi encaminhado para a necrópsia no Departamento de Polícia Técnica e também no Instituto Médico Legal de Feira de Santana. Elisângela é a segunda mulher assassinada em Feira de Santana em 24 horas. A primeira foi morta no bairro Parque do IP. É a 15ª morte violenta apenas no mês de maio na cidade de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, mas já marcando o nosso próximo encontro com todo mundo a bordo na próxima segunda-feira. Já passo para desejar um ótimo final de semana. Mas você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você deseja na hora do almoço. Mas que continua. A quem também deseja um excelente final de semana para você, Kátia Gomes. Um excelente final de semana para você também, Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Excelente fim de semana para você também, viu? Um abraço.
Obrigado, Coutinho. Um abraço para você.
Ele falou tanto, né? Que ele chegou. Eita, é muita notícia do setor policial, hein, Coutinho? Olha, 1h03, ainda temos uma última notícia aqui para os nossos ouvintes. Marcos Bezerra, mais de 300 agências dos Correios na Bahia vão atender aposentados e pensionistas sobre fraudes no INSS. Aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, aqui na Bahia, poderão consultar possíveis descontos indevidos, contestar e acompanhar as análises para o reembolso do valor em agências dos Correios. O atendimento nas unidades já começou hoje, né? Na verdade, dia 30, e tem o objetivo de ampliar o atendimento às vítimas do golpe bilionário no INSS. Mais de 4 milhões de cidadãos podem ter sido vítimas da fraude em todo o Brasil. Em todo o estado, existe aí 442 agências dos Correios e 325 vão realizar o atendimento aos aposentados e pensionistas. Então, em Salvador, das 17 agências, 12 vão realizar o atendimento. Aqui em Ilhéus, preste atenção, você pode procurar a agência dos Correios que fica na rua Marquês de Paranaguá. Né, Marcos?
Nas agências, os aposentados e pensionistas poderão consultar se tiveram algum desconto, contestar cobranças indevidas, confirmar alguma autorização, enviar o resultado do pedido e imprimir o protocolo com orientações. Para receber o atendimento, a pessoa deverá apresentar um documento oficial com foto. Vale ressaltar que não é necessário levar extrato, contra-cheque ou comprovante de inscrição do benefício. Caso o beneficiário não possa ir presencialmente, um representante legal poderá comparecer com a procuração autenticada. Nesses casos, o atendimento será apenas para consulta.
Então, aproveite, né? Você aposentado aí, vai lá consultar direitinho. Então, você que mora aqui em Ilhéus, pode ir na Agência dos Correios, que fica na Rua Marquês de Paranaguá, que é aquele calçadão ali, tá? Na Marquês de Paranaguá. É bem fácil. A maior agência dos Correios, né, Marcos?
Isso.
Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui da edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Vamos encerrar por aqui, portanto, essa edição. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos. Aliás, primeiro eu vou desejar aí um ótimo fim de semana a todos, tá? Para você também, Marcos.
Para você também, Cátia.
Eu retorno ao ar na terça-feira, porque na segunda eu preciso resolver algo importante e particular. Tá? Estou bem, porque vão chover mensagens, perguntando se estou doente. Estou bem, graças a Deus. Só retorno ao ar na terça. Mas Marcos Bezerra estará aqui na segunda com o Renato. Não é isso, Marcos? Um abraço para você e para todos. E até lá.
Até lá, então, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira. No oferecimento, Mix Mateus e Lhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é o Unex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 739-9906-8202. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil e Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.